Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanet leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 15 de abril de 2018 a edição de número 923 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.luzanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanet, tudo junto, Grupo Luzanet. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto, em Lisboa 14 horas e 1 minuto. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho de Belmonte. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanet! Luzanet!
Navegar é Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Luzanet!
Luzanet!
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, agora notícias, Luzanet. Mais uma vez, muito bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia também para o Neildo Neres, que está na mesa de som, levando este som maravilhoso para você, querido ouvinte. E agora o tão aguardado bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Neildo. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando em cada vez em número maior nesse domingo de chuva.
Friozinho, né?
Friozinho, já estamos no outono, né, Lourenço? Vamos de notícias do Zanetti em São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 3 minutos.
Incêndio de outubro no Pinhal de Leiria foi planejado um mês antes.
É, o grande incêndio que ocorreu no Pinhal de Leiria em outubro último terá sido planejado um mês antes de ter acontecido. Envolvidos no planejamento terão estado madeireiros responsáveis por grandes empresas e também de fábricas que compram e vendem madeira, avançou a TVI 24.
As reuniões para planejar o incêndio aconteceram numa cave, explica a mesma televisão, onde também foram delineados preços para a madeira. Terão sido também utilizados para iniciar as chamas vasos de resina, com Caruma no interior.
Em janeiro, a Polícia Judiciária de Leiria adiantou que os dois incêndios que a 15 de outubro queimou 86% do Pinhal de Leiria tiveram mão criminosa, sem adiantar mais detalhes concretamente.
Os incêndios de outubro de 2017, que atingiram 36 conselhos da região centro, provocaram 49 mortos e cerca de 70 feridos e destruíram total ou parcialmente perto de 1.500 casas e cerca de 500 empresas.
Navegar! É preciso!
Centeno mantém tudo. Déficit cai para 0,7% este ano e 0,2% em 2019.
O déficit público nominal medido em porcentagem do Produto Interno Bruto, o PIB, terá mesmo de descer para 0,7% este ano e 0,2% em 2019, ano de eleições legislativas, chegando depois a um excedente de 0,7% em 2020, indica o novo programa de estabilidade revelado na última sexta-feira.
O plano de estabilidade mostra que o déficit foi revisto em baixo em toda a linha. Era para ser 1,1% este ano e será 0,7%. Há um ano previa-se 0,3% em 2019 e agora apenas 0,2%. E em 2020 passa a ser excedente de 0,7%, superior ao que se calculava há um ano, no plano de abril de 2017, que dizia 0,4%. Segundo o novo programa, a carga fiscal cai muito ligeiramente, de 25,1% do PIB este ano para 24,9% no próximo.
A dívida pública desce para 122,2% do PIB em 2018 e 118,4% no ano que vem. Na conferência de imprensa que decorreu sexta-feira em Lisboa, Mário Centeno, ministro das Finanças, destacou que a economia está a crescer, a convergir com a Europa, e isso marcará esse período de previsão.
Sublinhou também o investimento que temos feito em saúde e educação, que refletem o resultado de escolhas que fizemos nos últimos 2 anos. Disse ainda que a despesa efetiva na saúde é superior em quase 700 milhões de euros, comparando com o final de 2015, quando este governo assumiu funções.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
No Porto, 14 horas e 7 minutos.
Um copo extra de vinho custa-lhe meia hora de vida?
Beber mais do que um copo de álcool por dia é tão nocivo quanto fumar. Esta é a conclusão de um novo estudo publicado na revista científica The Lancet, que diz ainda que um copo extra de vinho ou de outra bebida alcoólica pode retirar-lhe meia hora de vida.
O artigo defende que não se deve ingerir mais do que 5 copos de vinho padrão de 175 mililitros ou 2,5 litros de cerveja, uma vez que este é o mesmo limite máximo de segurança. Beber mais do que a dose recomendada aumenta o risco de acidente vascular cerebral, o aneurisma, insuficiência cardíaca e morte.
Os riscos são maiores em função da idade. Para uma pessoa de 40 anos, beber acima do limite diário recomendado é o mesmo que ser viciado em nicotina, defende um dos cientistas que participou no estudo.
Ou seja, se uma pessoa de 40 anos beber mais do que 4 unidades por dia, o equivalente a beber 3 copos de vinho, tem aproximadamente menos 2 anos de expectativa de vida, o que representa cerca de 20% de sua vida restante. É como se cada unidade acima das diretrizes tirasse, em média, cerca de 15 minutos de vida, quase o mesmo tempo de vida que é retirado por um cigarro, explicou o cientista.
Navegar é preciso!
Real Madrid e Ronaldo vai defrontar Bayern de Munique.
Sorteio das semifinais da Liga dos Campeões realizou-se na última sexta-feira em Nyon, na Suíça. Pela primeira vez desde 2009 e 2010, as 4 equipes em competição representam diferentes países. O sorteio das meias finais da Champions ditou que Real Madrid de Cristiano Ronaldo vai defrontar o Bayern de Munique, jogando o primeiro jogo na Alemanha.
No outro confronto, o Liverpool vai medir forças com a Roma, primeiro em Anfield e depois em Roma, na capital italiana. As primeiras mãos vão realizar-se nos dias 24 e 25 de abril, enquanto a volta vão disputar-se a 1 e 2 de maio. Os vencedores vão defrontar-se na final agendada para 26 de maio no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia.
Na Liga Europa, o Sporting de Portugal esteve perto, mas acabou afastado pelo Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga Europa. Um gol de Monteiro, aos 28 minutos, foi insuficiente para operar a reviravolta da derrota sofrida na capital espanhola por 2-0.
Jorge Jesus considerou ontem que é muito difícil para uma equipe portuguesa ganhar a segunda competição de clubes da UEFA. Tem sido o ano todo. Começou por dizer o treinador a propósito do desgaste a que a equipe está sujeita. Estamos a chegar a meio do mês de abril e o Sporting perdeu na quinta-feira um objetivo. Em Portugal, isso é só blefe, é só treta. Objetivos são o Campeonato Nacional, a Taça de Portugal e da Liga.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 10 minutos.
E em Belmonte, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 10 minutos.
Festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço.
A hora do Oba.
Hoje,
a partir do meio-dia, a Casa de Portugal de Campinas tem festa de aniversário do Rancho Folclórico da entidade, que completa 59 anos. E promete um almoço espetacular com cardápio típico português, com especial apresentação do Rancho da Casa com novas danças do folclore português. O endereço é Rua Ferreira Penteado, 1349, no bairro Cambuí, em Campinas. E o telefone para informações é o DDD 19-3252-5752.
E na próxima terça-feira, dia 17 de abril, às 19 horas, a Casa de Portugal do Grande ABC comunica que estará promovendo, em conjunto com a Câmara Municipal de Santo André, a sessão solene em comemoração ao Dia da Comunidade Luso-Brasileira. O evento terá como orador o presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, Dr. Manuel Magno Alves. Entrada é franca e o local é na Câmara Municipal de Santo André, que fica ali no Paço Municipal. Maiores informações, a Casa de Portugal, telefone é 4436-0223.
No próximo sábado, dia 21 de abril, às 20 horas, a Casa de Portugal de Praia Grande comunica sua festa de aniversário de fundação de 36 anos. No cardápio, a bacalhoada à moda portuguesa. Homenageado da noite será José Augusto do Rosário, gestor do Consulado de Portugal em Santos. Música ao som da banda Alma Lusíada. Maiores informações na Secretaria da Casa ou pelo telefone DDD 13-3491-4559.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegareprecisoarrobazipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Chega ao final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Belmonte, na história dos castelos portugueses. Hoje, o primeiro capítulo do castelo de Marvão, Nelson.
É isso aí, Marvão.
É, primeiro capítulo hoje. Vamos falar também um pouquinho do futebol português. Hoje tem um jogaço. Vai decidir o campeonato hoje, hein, Nelson?
Ah, eu acho.
Você não acha que é o jogo que decide o campeonato?
Eu acho que sim, e tudo na mão do Benfica, porque o jogo é na Luz, né?
É verdade. Ó, esse jogo é imperdível. Eu não sei nem se vai passar. Acho que vai passar no Band Esportes, algum canal aí, acho que passa, né?
Talvez no Band Esportes. Esporte ou na ESPN. Normalmente são os canais que passam o futebol português.
É, e também vamos falar um pouquinho da nossa lusa do Canindé, mas agora é hora de música maravilhosa, música portuguesa. É claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte, que está ligado no 740M da Trianon e no 810AM da Universal de Santos. E a todos os aniversariantes da semana. Essa semana não tem nenhum aqui. O Nelson também não me acena com nenhum essa semana, né, Nelson?
Essa semana que passou, teve dia 13 de abril, fez aniversário meu grande amigo Roberto Secone. Um parabéns para ele.
Então vamos ouvir com Paulo Alexandre Verde Vinho.
Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: aquele dia triste, o velho Luís, em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz, a noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez.
Navegar!
Navegar!
É preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Redescobrir!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui, eu, Lourenço Correia, e o meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos mais principais e pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
O destino hoje é na terra de Pedro Álvares Cabral, Belmonte.
É, o Conselho de Belmonte está localizado no distrito de Castelo Branco, na região da Beira Interior, abrangendo uma área de 114 quilômetros quadrados, distribuída por 5 freguesias. Em finais do século XII, foi construído o Castelo de Belmonte, que juntamente com os castelos de Sortelha e Vila do Touro, formou a linha defensiva do Alto Coa, apoiada na retaguarda pela muralha natural da Serra da Estrela e que perdurou até 1297, altura da assinatura do Tratado de Alcanizes.
O primeiro foral do Conselho foi passado em 1199 por Dom Sancho I, estando então o senhorio na posse dos bispos e sede Coimbra. Em 1266, o bispo Dom Egas Fafis tem permissão para construir a torre de defesa para reforçar a cerca já existente.
O Conselho de Belmonte foi extinto e anexado ao da Covilhã em 1895 e restaurado em 1898. Em 1947, a freguesia de Belmonte é dividida, surgindo a nova freguesia de Colmeal da Torre e ficando o conselho com 5 freguesias, situação que se manteve até a atualidade. Nelson, já chegamos lá no distrito de Castelo Branco. Como é que fizemos para adentrar o Conselho de Belmonte, hein?
É uma viagem muito linda e os principais acessos são pelas estradas regionais 18 e 345, sendo esta última após o entroncamento com a IP2. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer.
O Conselho de Belmonte dispõe de várias infraestruturas culturais, onde destacamos o Castelo de Belmonte, no qual funciona um anfiteatro ao ar livre e o museu na Torre de Homenagem. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Belmonte, hein?
Destacamos os cântaros, os bordados tradicionais e as esculturas em madeira. Festas e eventos, Lourenço.
Os destaques ficam por conta da festa de Santo Antão no último domingo de maio, a festa de Santiago a 25 de julho e a festa de São Bartolomeu na freguesia de Colmeal da Torre a 24 de agosto. Nelson, 10 horas 21 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abelerlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Belmonte.
Destacamos o cabrito assado, o ensopado de borrego e o bacalhau a lagareiro.
E os docinhos, né?
Ah, e tem os biscoitos, as filhós e o arroz doce.
Nelson, quem quiser maiores informações de Belmonte, consulta que site, hein?
É só ir lá no site da Câmara Municipal de Belmonte e o endereço eletrônico é www.cm-belmonte.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Belmonte. E vamos de mais música. Mais uma vez oferecendo a todos os ouvintes ligados no 740 AM da Trianon e no 810 AM da Universal no Navegar é Preciso, também aos aniversariantes da semana. Tinha esquecido, né? Só a Ana Vitória faz aniversário dia 19 agora.
Exatamente.
Dia do índio, né, Nelson?
Dia do índio. Parabéns pra Ana Vitória.
Parabéns pra ela, um beijão pra ela. Vamos ouvir agora Marisa, Rosa Branca.
Peito na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, ó peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca. põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
Navegar, navegar, é preciso.
No rancho português tem fado com certeza. Com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar,
navegar,
é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos voltando com Navegar é Preciso. Depois da bela música da Marisa, vamos de História de Portugal, Lourenço. Hoje iniciamos
a história dos castelos que a gente está contando. Hoje é o primeiro capítulo do Castelo de Marvão.
Pois é, Lourenço, hoje começamos com o Castelo de Marvão, que fica no Alentejo. Localiza-se mais precisamente na vila e freguesia de Santa Maria do Marvão, Conselho de Marvão, distrito de Porto Alegre, em Portugal. Logicamente, o castelo inscreve-se no Parque Natural da Serra de São Mamede, na vertente norte da serra, em posição dominante sobre a vila e estratégica sobre a linha da raia, controlando no passado a passagem do rio Sever, afluente do grande rio Tejo. Esse fato garantiu-lhe a atenção de diversos monarcas, expressa em diversas campanhas de remodelação que deram ao monumento o seu aspecto atual.
Pouco se sabe quanto à primitiva ocupação humana de seu sítio, possivelmente um castro pré-histórico. À época da invasão romana da Península Ibérica, alguns autores defendem ser esta a povoação romanizada que os lusitanos denominavam como Medróbriga, que, objeto de disputa entre as forças de Pompeu e Júlio César, foi conquistada por tropas deste último, sob o comando do funcionário da Justiça de Roma, Caio Longino, em meados do século I.
O interesse pela povoação derivava principalmente por ser vizinha à estrada romana que ligava Cáceres a Santarém. Na altura da ponte que cruzava o rio Sever, a ponte de portagem, embora não haja mais informações acerca do período das invasões de suevos, visigodos e muçulmanos entre 876 e 877, aí se instalou o árabe Ibn Marwani, sendo o local conhecido já no século X como Amaya de Ibn Marwani ou Fortaleza de Amaya.
Ibn Marwani foi um líder militar e religioso sufista do Al-Andalus, que, rebelando-se contra o emir Omíada de Córdoba, Maomé I, criou uma espécie de reino independente, sediado em Badajoz, cidade da qual é considerado fundador, e que ocupava o médio e baixo Guadiana e o sul do que é hoje Portugal.
No contexto da conquista de Alcácer do Sal, Dom Afonso Henriques, que viveu de 1112 a 1185, terá tomado a povoação aos mouros entre 1160 e 1166. Quando, da demarcação do termo de Castelo Branco, que ocorreu em 1214, Marvão já se incluía em terras portuguesas. Dom Sancho II, que viveu de 1223 a 1248, concedeu-lhe então carta de foral em 1226, visando manter esta sentinela avançada do território, povoada e defendida diante das repetidas incursões oriundas de Castela à época.
Dom Afonso III, que teve seu reinado entre 1248 e 1279, doou os domínios de Marvão aos Cavaleiros da Ordem de Malta em 1271, posteriormente outorgados a seu filho Afonso Sanches, juntamente com os senhorios de Arronches, Castelo de Vide e Porto Alegre. Por esta razão, ao se iniciar o reinado de Dom Dinis, que foi de 1279 a 1325, a vila e o seu castelo viram-se envolvidos na disputa entre o soberano e o infante Dom Afonso, vindo a ser conquistados pelas forças do soberano em 1299.
Olha só então o primeiro capítulo do Castelo de Marvão. Um castelo, olha, quem tiver a oportunidade de ver na internet as fotos, filmes, muito bacana esse Castelo de Marvão, que fica ali à beira do rio Sèvres, né?
O rio Sèvres,
e é muito legal de ver, e estamos aqui no Navegar Preciso a contar a história desse castelo. Portugal, que tem tantos e tantos castelos, então você que vai a Portugal, não deixe de visitar lá o Alentejo, lá no distrito de Porto Alegre. Para quem não sabe, né, pensa que Porto Alegre aqui veio do nada, esses nomes todos vêm lá de Portugal, tá certo?
É verdade.
Porto
tem
Alegre,
origem,
só que lá,
né?
É tudo junto, né? Porto Alegre, tudo junto.
Exatamente.
A origem vem de lá, com Belém e tantos outros, né?
É verdade, é verdade.
Então, visite lá Porto Alegre e vá visitar
o Castelo de Marvão, né?
E viaje para o ano de 1120, a visitar o belíssimo Castelo de Marvão. Semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais de Castelo de Marvão. Agora é com você, Neildo.
Navegar. Preciso.
Visite o nosso site na internet. O endereço é
www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet. Navegar. Preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tenho então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Olha só que lindo! O hino português ao fundo, anunciando o futebol da terrinha das cinco quinas. Alô, Emílio!
Alô, Nelson, bom dia, ouvinte, Lourenço, Neilda.
Como é que vai, Emílio? Tudo bem?
Tudo em ordem, graças a Deus.
E o Camões, tem as férias do Camões são longas, né, Emílio?
É, são centenárias, né? Já pai.
É, faz bem ele, faz muito bem lá curtir o
vinho. Na verdade, hoje acho que ele vai assistir o Benfica e o Porto lá, hein?
É,
acho que ele tá mais preocupado.
Caro o Benfica, viu?
É, eu acho que ele tá mais preocupado com o Sporting, viu? Emílio, por falar em Sporting, tá um rebuliço lá, hein, rapaz? Presidente da Assembleia pede demissão de Bruno Carvalho. E aí, Emílio?
O tal de Jaime Marta, ele era correligionário do Bruno de Carvalho, mas a situação chegou num ponto tal que a prepotência do Bruno de Carvalho levou as ações do Sporting a caírem duas vezes na bolsa, chegaram a ultrapassar 30% de desvalorização, suspenderam as ações, a comercialização das ações, e aí o Jaime Marta falou que se o Bruno de Carvalho não pedir demissão, ele vai convocar a Assembleia Geral e, posteriormente a essas duas quedas de suspensão da negociação, o Álvaro Sobrinho, o angolano, dono da Oldimo, que é detentor de 30% das ações do esporte, ele solicitou em caráter de urgência a convocação da Assembleia Geral. E, para completar ainda, para desmoralizar mais as atitudes do petulante Bruno de Carvalho, essa semana o Conselho de Administração da SAD do esporte, sua comissão executiva, retirou todos os processos disciplinares que o Bruno de Carvalho tinha imposto aos jogadores.
Olha, Emílio.
Aos 19 jogadores. E aí ele nem foi na prova, emendando já, né? Fez a partida de volta contra o Atlético de Madrid. Ele nem foi na partida, disse que ia cuidar do filho dele que nasceu. Mentira. Ele já está com as barbas de molho e olha, realmente, ele é muito prepotente. Isso só denigra a imagem do esporte. Realmente, eu acho que está na hora dele, pelo menos, se licenciar ou, quiçá, até sair da presidência, porque não dá para aguentar um presidente que faz tantas besteiras como ele, se achando o dono de tudo e da verdade.
É lamentável, lamentável o que o senhor Bruno de Carvalho vem fazendo com o Sporting, um clube tão tradicional de Portugal.
Valorizando os jogadores. Ele chegou a suspender William Carvalho, Rui Patrício.
Ele é louco.
Jogadores de ponta, Gelson Martins. Tanto que nessa semana o Sport fez uma belíssima partida de volta, sem contar com o Coentrão e o Basdós, que estavam suspensos pelo acúmulo de amarelos. E sem contar também com William Carvalho machucado, com o Pitini machucado. O Sport fez uma partidaça contra o Atlético de Madrid. Foi para cima, fez 1-0 aos 28 do primeiro tempo, perdeu inúmeras oportunidades, só não aceita porque o goleiro Oblak fez milagres, aliás, um dos melhores goleiros da atualidade. Depois do segundo tempo, o Atlético foi para cima, aliás, aos 26 o Sport ainda perdeu o Matias, saiu machucado. No segundo tempo, o Atlético foi para cima, perdeu algumas oportunidades também, o Sport não desistiu. No finalzinho do jogo, perdeu um gol feio que poderia levar a partida para a prorrogação. Caiu, mas caiu de pé, honrando a camisa do esporte. E para já complementar, a Liga Europa, que já tem definido os próximos jogos. Semifinais, Arsenal e Atlético, Marselha e Salzburgo.
Então, eu acho até que o esporte fez uma boa campanha. Por muito pouco não passou. Fez, como você falou, fez uma bela partida. E o Jorge Jesus tratou de desvalorizar que os times portugueses não almejam os títulos. Não é bem assim. O Sport...
Aliás, ele deu uma cutucadinha no final da partida. Essa foi pro Benfica, viu? Você sabe como é que é o nome do Benfica? Sport Lisboa e Benfica.
É.
Aí o Jorge Jesus falou: olha, essa partida serviu para todos no mundo verem que não é Sport Lisboa, é Sport Clube de Portugal.
Não, e o Sport é um clube tradicionalíssimo da Europa e pode chegar sim, tanto o Sport como os outros clubes portugueses podem vir a ser campeões, como já foram o Benfica.
Lembrando que o Atlético do Madrid tem uma equipaça, né?
Exatamente. É uma pena que o Sport não conseguiu, já estaria na semifinal, né, Emílio?
Sim, e entraria dinheirinho aí. Aliás, Falando em português no exterior, o Pedro Martins, essa semana, o ex-técnico do Vitória de Guimarães, foi anunciada a sua viagem para a Grécia para iniciar os trabalhos como técnico do Olympiacos. Ele não pode assumir agora, mas assume já na próxima temporada.
Tá.
E mais uma vez, o Cristiano Ronaldo mostrou que na hora H ele sempre decide. Aliás, que jogos nós tivemos? A Roma eliminando o Barcelona. O Barcelona fazer 4-1. A Roma fez 3-0. E o Real Madrid tomou 3-0.
Pois é.
Da Juventus. E no finalzinho do jogo, eu não sei qual que é a sua opinião, mas depois de ver inúmeros vídeos, até vídeos de torcedores, já tinha opinião formada. Eu só cimentei mais a minha opinião. Foi pênalti, sim.
Também acho.
A carga foi muito pesada, né, Emílio?
Não, mas ele deu um leve toque com a mão, se você ver.
É.
De frente o lance, você olha a cara do jogador do Real, ele, a hora que ele vai pra matar a bola, ele toma aquele tranco nas costas, ele assusta, ele arregala os olhos e vai pra frente. Foi um tranco, ele empurrou com a mão e depois foi com o pé, foi pênalti, sim, pra tristeza dos
italianos,
do Buffon, né?
Os galvões da vida que detestam o Cristiano. E o Cristiano, na hora H, foi lá, bateu no ângulo, calou a boca da imprensa e colocou o Real mais uma vez. Aliás,
cá entre nós, né, Emílio, o Cristiano não estava jogando nada, né, infelizmente...
Como todo o time do Real, né, Nel?
Exatamente, como todo o time do Real, Marcelo Mal, o outro brasileiro...
Eu achei que no segundo tempo o Real Madrid jogou bem, pô.
Jogou bem, mas, sabe...
O Cristiano Ronaldo sempre procurando
jogos... Quantas defesas o Buffon fez?
É uma grande diferença entre o Cristiano Ronaldo e o Messi. O Cristiano Ronaldo, ele não gosta de perder,
ele é decisivo.
Ele tá sempre lá brigando, batalhando.
Não, ele...
O Messi se esconde, meu.
É, exatamente. Cara. Na hora do vamos ver, o Messi se esconde e o Cristiano Ronaldo, ao contrário, se apresenta.
Exatamente.
Tanto é que ele pegou a bola, falou, eu vou bater, e bateu muito bem, meteu no ângulo.
Cristiano Ronaldo, 120 jogos pela Champions, 150 jogos pela Liga dos Campeões, 120 gols.
Nossa,
é o 11º jogo que ele faz gols. E mais uma. O Cristiano está no Real em 9 temporadas. Ele só não foi com o Real para semifinais na primeira temporada. Em todas as 8 semifinais da Liga dos Campeões, nós tivemos o Real lá com o Cristiano Ronaldo.
Realmente o Real Madrid. Real Madrid pegou a descaída da mesa, Champions League é com eles mesmo.
Só pra deixar claro, né? Não estou falando que o Messi é um baita jogador, é um cracaço de bola. Cracaço. Só que
ele se esconde e se esconde.
Tem alguns momentos da partida que.
É, né, aquele jogo.
Espírito de liderança. Por isso que eu acho que o Cristiano é mais completo que o Messi.
Tecnicamente
é melhor, mas o Cristiano é líder, ele decide, coisa que o Messi não tem.
Basta lembrar.
Exatamente.
Basta lembrar o que aconteceu ano passado, quando o Barcelona, para ganhar de 6 lá do PSG, precisou do Neymar, porque o Messi não fez absolutamente nada.
Exato.
E a seleção argentina está sentindo bem o que é o Messi. É um grande jogador, tudo mais, mas na hora do vamos ver, não aparece, ao contrário do Cristiano Ronaldo, que parece vinho da madeira, tá cada vez melhor.
11 jogos seguidos na Champions com gols, hein?
Lembrando que semifinais da Liga dos Campeões, Bayern.
Que azar, hein? Que azar.
Pior, e Liverpool e Roma, a grande final é em Kiev, na Ucrânia, 26 de maio, e os jogos ida e volta aí, 24 e 25 de abril, jogos de ida, e depois os jogos de volta uma semana depois, 1 e 2 de maio.
Realmente dois jogos que devem ser jogões. A Roma surpreendendo, o Liverpool com o Klopp lá de técnico também não é trouxa. E o grande jogo.
E com o Salah, né? E com o Salah.
E o Salah, que é um excelente jogador, hein? E o Real Madrid Bayern, que é um jogão. O primeiro é na Alemanha, né?
Na Alemanha.
Bom, o que você tem mais aí, Emílio?
No ranking da UEFA, Portugal, infelizmente, é a sua pior participação, acho, de todos os tempos. Está em 7º lugar, atrás da Rússia e à frente da Ucrânia. Com isso, daqui a 2 anos, teremos menos equipes na Liga dos Campeões, na Liga Europa. E lembrando que o Wolfgang, do técnico português Nuno Espírito Santo, ontem assistiu de cadeira o empate do Fulham e, com isso, antecipadamente, já subiu para a Premier League. Wolverhampton, que tem só 6 jogadores portugueses ali colocados pelo empresário Jorge Mendes. Os ingleses estão bravos porque o Jorge Mendes está colocando os portugueses lá. E hoje ele está a 9 pontos na frente do segundo colocado, faltam 12 pontos a serem disputados, mas provavelmente é o virtual campeão, já está na Premier League, no Espírito Santo e mais 6 portugueses.
Emílio, vamos falar da Superliga Portuguesa. O jogo, a 29ª jornada terminou na segunda com Moreirense e Boa Vista. O Moreirense venceu 1-0, né?
E os demais jogos, não?
Bom, aí na 30ª jornada começou na sexta, com Passos de Ferreira 1, Braga 5. Meu Deus, hein, Emílio? E no sábado, Emílio?
O Lourenço está com a tabela,
então fecha. Não, então vamos lá. Portimonense 0, Estoril 1, vitória do Estoril depois de longo jejum, ganhou e saiu da última colocação, que ficou com o Feirense, que perdeu pro Aves, 1-0. Então o Feirense é o último colocado.
Caminha Passos Lagos para
a segunda liga. E o Boa Vista empatou com o Chaves, 3-3. O Boa Vista está meio claudicante aí. Já o jogo dos Vitórias, que é o Vitória de Guimarães contra o Setúbal, lá em Guimarães, terminou 1-1. Então, um empate entre os dois Vitórias. Já hoje, Emílio, hoje tem Marítimo.
Daqui a pouquinho, né? Meio-dia.
Marítimo e Moreirense. O grande clássico da rodada, Belenenses e Sport.
É a decisão antecipada, hein?
Belenenses e Sport, o grande clássico da rodada. E temos Benfica e Porto.
14 horas do Brasil, decisão antecipada. Eu acho que o Benfica ganhando já era. Um empate, o Porto ainda mantém alguma esperança, que depois joga Benfica e Sport, mas hoje é a decisão antecipada.
Que jornada que nós estamos na 30ª.
Faltam 4 jornadas sem contar de hoje, exatamente. 34, hoje é a 30ª.
Ixi, Maria. Então é a final. Hoje é a final, mas praticamente.
Tá um ponto na frente o Benfica, né?
Um ponto na frente, mesmo que o Benfica. Se o Benfica ganhar do Porto, depois ele vai encarar o. Depois ele vai encarar o Sporting. E pode ser que, mesmo que ele perca, mas se ele ganhar hoje, ele abre 4 pontos do Porto. Então a situação vai ficar assim. O Benfica, como se diz no popular, vai ficar com a mão na taça, né, Lourenço?
Tudo... 74, o Porto com 73, o Braga com 68, o Sporting também com 68 e o Rio Ave com 43 junto com o Marítimo. E lá embaixo, olha a briga lá embaixo.
Estoril,
Moreirense em o Aves em 14º com 28, o Moreirense em 15º com 28, o Passos de Ferreira em 16º também com 28, o Estoril em penúltimo com 26,
olha,
e em último o Feirense com 24. Ou seja,
olha, tem muita lenha pra queimar ainda, né, Emílio?
Eu acho que o Feirense já foi e o Estoril vai brigar aí com o Passos pra ver quem fica. Não sei não se o Estoril ainda tem fôlego, a equipe do empresário J. Ávila.
Ainda é?
Eu acho. Ainda é. Acho que Ferense e Estoril caem para a segunda divisão.
Realmente é uma briga renhida ali para a disputa para não cair, né? E a segunda liga também está.
O Nacional está em primeiro lugar com 62, o Santa Clara com 56, Penafiel em terceiro com 55, Arouca em quarto com 55. O Acadêmico de Viseu em quinto com 54, ganhou encostado, hein? E o Porto B em sexto com 52 e a Acadêmica estacionou em sétimo com 51, hein?
A Acadêmica despencou, hein, Nelson?
Tá difícil, eu não sei como é que foi o resultado aí, mas pela tabela que você estava anunciando aí, Lourenço, eu não sei se a Acadêmica joga hoje. Mas
aqui
pelo
resultado. 33ª jornada, lá, Sporting B1, Famalicão 1, Santa Clara 0, Arouca 0, Cova da Piedade 3, Oliveirense 2, Real Massama 3, Covilhã 0, Vitória de Guimarães B1, Penafiel 1, Gil Vicente 1, Braga B2, Varzim 0, Acadêmico de Viseu 1, ó, vitória fora, o Benfica B1, Leixões 2, União 1, Nacional 3 e hoje joga. Não joga, foi adiado para o dia 25 de abril, Acadêmica e Porto B.
Então a Acadêmica tem um jogo atrás, né? ainda, mas a briga também renhida, só o Nacional que está assim com uma certa folga, já praticamente garantindo sua subida. O resto, meu amigo, a briga é boa, hein, Emílio?
Penafiel, Arouca, Acadêmica, que dizia um pouquinho atrás, Acadêmica.
Pois é.
Ainda Santa Clara também é.
Tem água para passar debaixo da ponte ainda.
Muito emocionante essa liga, segunda liga portuguesa. Bom, semana que vem tem mais futebol português. Agora vamos de Lusa. E vamos de Lusa do Canindé. Lourenço, a notícia que temos essa semana é que o pessoal lá que anda fazendo construções lá no clube, né? Fazendo coberturas para fazer os eventos lá no Canindé. Tudo bem, tem que ganhar dinheiro com alguma coisa, né? A Portuguesa não. Se bem que jogar, quando a Portuguesa joga, ela não ganha dinheiro, ela perde dinheiro, né? Porque o público é tão pequeno que é prejuízo, né? Então, o que está acontecendo? Você pega aí no Google, você coloca lá Portuguesa, está lá escrito Casa de Eventos. Então,
Casa de Eventos?
Casa de Eventos. Então é evento para cá, evento para lá, está tudo certo. O clube tem que ter arrecadações mesmo, mas o pessoal está exagerando um pouco. Então, o bosque que tem lá na Portuguesa, que é aquelas árvores, aquele pequeno bosque que tem lá, são árvores centenárias, naturais, antiguíssimas lá do clube. E algumas delas estão sendo simplesmente sufocadas pelo concreto. Porque o pessoal faz lá o que é de interesse deles, que é preparar, cimentar as partes ajardinadas, que tinha a sua graminha ali. Eu não sei qual é o problema. Os caras simplesmente meteram concreto em cima daquelas pequenas áreas verdes ali, né, os canteirinhos, e não fizeram nem aquele contornozinho em volta da árvore para ela poder respirar e crescer. Então eles socaram concreto ali.
Mas quem fez
e a árvore
isso
que se dane, que se exploda.
Que fez isso?
Eu não sei quem foi que fez isso. O que eu sei é o seguinte: a gente só está alertando aqui porque a gente quer o bem da Portuguesa. A Portuguesa, há pouco tempo atrás, foi vítima de um caso desses. Derrubaram uma árvore lá inadvertidamente, sem aviso. Eu lembro que era o Coronel Lucas, ainda era o vice, então era o seu Mané da Lupa, alguma coisa assim. E a Portuguesa sofreu uma multa pesadíssima por ter derrubado a árvore sem autorização. A árvore estava podre. Não interessa, você tem que chamar lá os órgãos competentes para cuidar desse assunto. E agora estão fazendo a mesma coisa com umas três ou quatro árvores lá que ficam ali perto da Santa, da Nossa Senhora de Fátima. E eu espero que ninguém vá fazer denúncia nos órgãos competentes para a Portuguesa não tomar mais outras tantas multas. Já chega os problemas que nós temos. Mas eu acho que é uma coisa tão banal, tão reles, que o pessoal precisa só ter o cuidado de fazer um contorninho ali para a árvore ficar ali sossegadinha, uhum, né? Mas não, os caras parecem que gostam de problemas e de confusão. Então eu espero que ninguém faça denúncia. Logicamente, quem gosta da Portuguesa, quem é torcedor, é sócio da Portuguesa, não vai fazer uma coisa dessas. Mas eu espero que quem fez aquela porcaria que fizeram lá, que faça as devidas correções. Quebra lá o cimento, o concreto que puseram ali em volta da árvore e faça um canteiro como deve ser feito, né? São pequenos detalhes, mas que às vezes geram um tremendo problema. Ah, pô, a Portuguesa está com tanto problema, você vem falar de árvore? É! A gente vem falar de árvore, porque isso pode gerar problemas para a Portuguesa. E outra, não tem motivo nenhum para ficar lá sufocando as árvores que estão ali no Canindé há mais de século, né?
E como não tem notícia do time profissional, na verdade saíram alguns jogadores aí, o Raul César, né, lateral.
O Raul saiu, é uma pena, né? É uma
pena porque é um bom jogador. O Léo Coelho, zagueiro também.
Então, alguns jogadores estão saindo e não está vindo ninguém, né? Ou seja, tudo bem que o time só vai jogar em agosto, né? É complicado com a situação financeira do clube trazer jogador agora para ficar pagando salário e não atuar em nada, né?
Exatamente, mas depois o técnico... Sim,
tem que montar alguma coisa, porque...
Tem que fazer um planejamento,
vai contratar em julho para começar o campeonato em agosto e o time totalmente desmantelado, sem treinamento, sem conjunto, sem coisa alguma, né?
Tem que ter miseravelmente um mês para que o treinador possa trabalhar, escolher os seus jogadores, ou seja, um mês antes de começar o campeonato, o treinador já deve ter indicado os jogadores e esses jogadores já devem ter sido contratados. Para que ele possa organizar o time, planejar, treinar e poder entrar no campeonato já rasgando, porque é o seguinte, campeonato, o primeiro jogo vale 3 pontos, o último também. Então começa valendo os pontos já na primeira rodada. Então vai ter a ressaca aí de Copa do Mundo e tudo mais, mas a Portuguesa tem que se preparar, se planejar, coisa que não é corriqueiro no Canindé, né? Planejamento assim na Portuguesa é zero, né? Então o seu Alan, ele vai ter que estar de folga aí e tal, mas é o seguinte, tem que trabalhar e botar o pessoal aí para estar em ordem no começo do campeonato natal da Copa Paulista, né?
Para não falar que não tem jogo, o Sub-20 da Portuguesa estreia amanhã cedo. Se não tiver nada para fazer amanhã, às 10 horas da manhã...
Segunda-feira?
Contra o São Paulo, lá no Canindé.
Ô, louco!
Às 10 horas da manhã, Sub-20 aí, comandado pelo João Mota, técnico. Sub-20, Campeonato Paulista.
Campeonato Paulista?
Sub-20.
Bom, Portuguesa... E
então,
São Paulo.
É que o São Paulo jogou, se não me engano, acho que quinta-feira na Copa do Brasil Sub-20 lá.
Então adiou.
Era para ser hoje o jogo. Ficou para amanhã.
Bom, o fato é que o torcedor da Portuguesa, apaixonadíssimo pela Lusa, né, fica com saudades de ver o time rubro-verde entrando em campo. E enquanto isso, a gente vai se divertindo aí com...
Ah, o Alanderson, lateral, também saiu da Portuguesa.
Esse aí eu não sinto tanta... Falta o Raul, eu acho que é um bom jogador.
O Raul é tipo
assim. O Raul
assim,
seria uma boa opção.
No tempo bom da Portuguesa, o Raul seria uma boa opção de banco.
Exatamente. Mas
hoje. Na atual situação da Portuguesa, olha, vou te falar.
Isso aí, perfeito. O Raul realmente é um dos poucos jogadores que nessa Série A2 aí mostrou alguma coisa, né?
O Gabriel Santos Zagueiro também está negociando a permanência dele. Parece que o Luciano Sorriso também foi embora, né?
Também não acrescentou nada. E aí fez um gol e mais nada. E que mais? Bom, do elenco aí, não dá para salvar muita coisa, né? Mas a Portuguesa pelo menos tinha montado assim uma espinha para poder participar dos campeonatos.
Como todo campeonato, né? Começa tudo de novo.
Aquela história, né? Vende, compra, né, Lourenço?
Não é fácil.
É bom
não.
Fazer negociações, né?
Então, é duro, né?
Vamos ver, eu que mando um abraço aqui pro Paulinho Reis, sempre nos ouvindo, o Gustavo da Moca também, e o pessoal lá da Sueca, sempre nos ouvindo. Uma audiência maciça no Canindé.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana, na quinta-feira, dia 19 de abril. Ana Vitória, nosso amigo, um beijo para ela. Parabéns!
Parabéns, vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, o Emílio, eu e o Lourenço, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Neildo, fiquem agora com o programa Heróis do Mar com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje das 19h às 20h30 Os Imigrantes com Zé Carlos, de segunda a sexta das 16h30 às 17h Via Paulista com Adriana Cambaúva, de quarta às 22h30 até a meia-noite Portugal Dentro de Nós com Martins Araújo, e de terça a sexta das 20h às 21h30 Paixão Lusa com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti.
Cruzanete. 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 Cruzanete.